Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição da Junta de Voz. Chegamos hoje àquela que é a 10ª edição. Ora, portanto, estamos a 13 do programa 23 desta Junta de Voz e por isso é uma data também especial para nós. Hoje, uma vez mais, temos aqui três falhas no programa. Foram novamente requisitados para o Fórum Braga. A colocação de capoto está a dar mais trabalho do que é necessário, horas extra também, e por isso o Luís Tarroso Gomes, o João Nogueira Dias e o José Ferraz não podem estar presentes. Por isso mesmo, o representante do José Ferraz, que está cá, também o representante do João Nogueira Dias e o representante do Luís Tarroso Gomes, todos eles não se quiseram identificar à entrada para esta, que é a 10ª edição da Junta de Bois. Ora, começamos por um dos temas que marcou o passado fim de semana, não este último, o anterior, que foi a realização desta feira que é a Agro, uma feira conceituada na cidade de Braga, o primeiro grande evento. Esta foi a 51ª edição da Agro e o representante do Luís Tarroso Gomes tem algo a dizer sobre este tema, pelo menos trouxe-o aqui para discutir com os restantes representantes, ou seja, aqui tem a palavra neste momento. Força.
Pois, a Agro, portanto, a maior feira agrícola do Norte e da Galiza, que se realizou em Braga pela 51ª vez e que se realizou agora pela primeira vez na segunda maior sala de espetáculos do Norte, o Altice Arena do Norte. A Agro, eu continuo a achar que a melhor edição, todos dizem que foi esta, a maior e a melhor edição, eu continuo a achar que a melhor foi a de 71. Não sei qual é a vossa opinião, mas.
Por acaso, eu gosto mais. A de 88 acho que também foi marcante. Mas pronto, este
Não sei, o
programa
Ferraz é que é especialista em Holstein, não sei.
Sim, este... Holstein Friese eu gostei mais da de 87.
Sim, embora eu acho que a de 87 é um pouco sobrevalorizada. Mas este programa também celebra a diversidade e o pluralismo, não é? Eu preferia a edição de 88, que acho que foi.
Pelas vacas?
Sim,
pelas vacas,
em termos agrícolas, foi mais robusta, percebes?
Mas esta edição teve uma novidade, pelos vistos relatada pelos feirantes que o Diário do Minho entrevistou. E percebe-se que as obras derraparam, mas a natureza não. A natureza continuou a funcionar no ritmo normal. E, portanto, a feira, pela primeira vez, realizou-se, queixou-se um dos feirantes, depois das sementeiras, o que causou um grande desinteresse em relação à feira. Outra das feirantes queixou-se que há infraestruturas que precisam de ser melhoradas, o que é muito curioso num espaço que acabou de.
Mas isso foi em 88?
Não, agora, portanto,
nesta da
semana.
É igual. É um problema que se mantém desde 88. Desde que começaram a fazer lá as estruturas, aquilo antes era um descampado, funcionava melhor. Não é? Agora começaram a fazer estruturas, o pessoal queixa. Mas o que eu acho que é mais interessante, o que foi mais interessante na Agro. Foi a estratégia certeira de roubar protagonismo ao Porto e a Lisboa roubando protagonismo à Tectónica, que é a Feira Internacional das Obras Públicas e da Construção, e à Concreta do Porto, que é a Feira de Construção, Reabilitação, Arquitetura e Design. E percebeu-se que esta Agro é a primeira que faz uma enorme ponte, uma sinergia entre as duas áreas, entre a agricultura e a construção. E não sei se tiver a oportunidade de ver isso, mas de facto alavancou, é uma forma nova também de alavancar a economia local. E é uma simbiose perfeita. E não deixa de ser sintomático, não é? Que a Agro já terminou, portanto há mais de uma semana que a Agro já terminou, e a Feira de Construção continua,
Sim.
continua patente no fórum. Hoje podiam ser vistos modelos variados de caminhões, betoneiras.
Sim.
Havia workshops de aplicação de capoto em direto que podiam assistir.
Houve um concurso de havia... bolhas da raça frísia também.
Também, exato. Em direto também. Eletricistas, instalações de eletricistas em cima de andaimes, de escadotes. Há contadores de obras, vários modelos de contadores de obras disponíveis. E também, quer dizer, como não podia deixar de ser, o Sul reagiu a esta investida de Braga, esta investida pelo lado de tentar roubar a Tectónica de Lisboa, e já uma petição a exigir que no Altice Arena do Sul, portanto aquele Sim. que fica ali no Parque das Nações, que se faça também a Agro, lá no Altice Arena, e a Expo Novos, portanto já em breve. Portanto, há uma petição já, se quiserem ver na internet, do pessoal a pedir.
Muito bem. Sobre este tema da agro, não sei quem é que quer também. Já vejo ali o representante do João Nogueira Dias a dar conta que quer falar. Força, então.
Eu tenho boas memórias da agro, porque eu sou do tempo...
Tiveste a ver o streaming.
Tive a ver o streaming. Uma lagriminha. Verti uma lagriminha enquanto vi o streaming, porque eu lembro-me... Eu sou do tempo, e os meus caros colegas, Dr. José Ferraz e Dr. Lista Rosa Gomes, também serão, os seus representantes, no fundo, também serão desse tempo, as escolas iam à agro. Isso ainda é feito, certo? Posso dar como adquirido que as escolas... Eu ia com a escola à agro e trazia... Era uma criança que não percebia nada da agricultura, mas isto também é um investimento na educação e na formação, porque eu trazia toneladas de panfletos sobre, porque aquilo era só pegar, e uma pessoa... Pronto, logo de borla, de pequenino adere. E então eu trazia. Sim, pessoal, Massa de Minas também adere mais facilmente. Sim, sim. E então nós, da escola de Massa de Minas, trazíamos panfletos de tratores, adubos, rações, ou como se diz, rações.
Substral.
Trazíamos chocolates de uma marca que não se pode dizer agora porque é na rádio, mas era avianense. Não sei se lembram, tinha aquelas coroas, era uma festa.
Não se pode dizer.
Não se pode dizer, mas era avianense. E a gente trazia chocolates. Agora, eu acho que apesar de todo esse investimento em formação, houve aqui algo que falhou, porque de todas as pessoas que estudaram comigo e que foram à agro, e a gente hoje com o Facebook tem contacto com as pessoas que estudaram connosco, ninguém deu
agricultor. Amigos que foram.
Sim, ninguém deu agricultor. Portanto, pegar na canalinha e levá-los para a agro, para ver as vaquinhas e os tratores, não resultou em formarmos agricultores, porque ninguém aderiu a essa atividade. E portanto, eu propunha, se calhar estamos a vender o produto errado às escolas. Podíamos fazer... Como agora também temos um espaço mais moderno, ou vamos ter um espaço mais moderno onde se faz a agro, pôr lá uns computadores e, por exemplo, o Minecraft, aquele jogo que os miúdos jogam de construir com blocos e não sei o quê. E então, podemos, em vez de estar a formar, a apostar tudo nos agricultores, os novos programadores, porque há aquela ideia de no futuro vamos ter todos os programadores, a gente vai saber programar. E depois os meninos logo a programar ali na agro, trocar os tratores por computadores, superprocessadores, para os meninos programarem, pode ser que as coisas mudem. E na ótica de fazer pontes com outras áreas, este ano tivemos, e bem, um rasgo de genialidade, e juntar agricultura e arquitetura, eu proponho no próximo ano agricultura e gastronomia, fazemos lá umas tainas, e depois, no ano a seguir, por exemplo, até porque o espaço...
Uma agro-gourmet.
Uma agro-gourmet.
Estás desatualizado.
Sim.
Porque foi uma das novidades deste ano. Uma zona agro-gourmet.
Pois eu não tive
hipótese. Segundo ano que eu tive.
Foi uma novidade. Foi uma novidade desta edição.
Então tivemos uma infusão de morcela, por exemplo, com uma redução de frutos vermelhos em puré de batata. Por exemplo, de batata não, puré de maçã.
Em leite de vaca.
E depois, mais tarde, quem sabe, agricultura e arte contemporânea. Por exemplo, uma vaquinha.
Mas também já estava lá.
Quer dizer, toda a gente me rouba as ideias para fazer a agro. A minha ideia era uma vaquinha a ruminar, porque uma vaquinha a ruminar transfere-nos para um cenário bucólico e ao lado, por exemplo, uma estrutura em arame que representava a decadência das cidades e os sítios que demoram 6 meses a abrir. E a construir. E um capoto. Um recipiente cheio de capoto dentro e uma vaquinha a ruminar. Portanto, arte contemporânea. São ideias que, pelos vistos, já tiveram. Portanto, esta minha intervenção será não teve qualquer tipo de utilidade.
Obrigado por preparar este bem o tema sobre a água.
Tive pouco tempo para preparar este tema, também devo dizer.
Representante do José Ferraz, força sobre a água.
Queria só dar aqui uma nota de... Eu, por acaso, não pude deslocar-me à agro. Vi só o streaming. Mas aquilo que pude ler no Correio Domingo deixou-me bastante agradado. Em primeiro lugar, fiquei a saber que a agro é a única feira nacional que faz parte da Eurasco, que é uma organização, é verdade, não estou a inventar, chama-se Eurasco. Eu até pensei que por isso é que tinha sido feito no fórum. Mas parece que é uma organização europeia de feiras agrícolas. E o Correio Domingo também deu-me uma novidade que me deixou algo surpreso. Porque diz o Correio Domingo, e na edição digital e na escrita, portanto, não foi... Podíamos achar que era um lapso, mas não. O Correio Domingo diz que a Agra é considerado o melhor certame ligado ao mundo rural na Península Ibérica e um dos melhores a nível nacional.
Sim.
Portanto... Eu não sabia que o João Pinto, aquele defesa direito do Porto, agora escrevia para o Correio Domingo, mas quer saber.
E é um, Um bom apontamento sobre a agro. Meus senhores, obrigado por estarem presentes também neste grande certame que foi a agro. Estamos também em condições de passarmos para o tema seguinte. Ora, vamos falar, sem grandes rodeios, vamos falar de lixo. O representante do João Nogueira Dias traz-nos lixo, não no sentido real da palavra, mas traz-nos lixo por causa do tema da instalação dos novos contentores, o novo sistema de recolha de lixo na cidade de Braga. Ora, o Partido Socialista reagiu, diz que esta medida é uma espécie de regresso ao passado, diz mesmo que é um recuo no tempo. É sobre esta matéria Sim. que queres falar também?
Sim. Eu não fui, agora dá para perceber porque é que eu também não estive na Agro, porque eu estive fora do país, estive numa feira em Milão, a Expo, chama-se Expo Entulho, mas é com GL que se escreve Entulho, é a Expo Entulho, é só de contentores, fui lá ver os melhores contentores da Europa e talvez da Europa, dos melhores contentores da Europa e talvez da Itália.
Sim.
Era assim que ela era apresentada nos panfletos, que eu trago panfletos sempre. O Massimino, nunca deixei de ser de
Massimino. Pequenino que dá agro.
Eu sou de Massimino.
Coisa que ficou.
Eu sou de Massimino e podes me tirar de Massimino, mas não tiras Massimino de mim. Então fui ao Expo Entulho.
Tipo, um grande lema de campanha.
Sim, sim. Eu vou avançar, daqui a 4 anos. Eu vou avançar, sim. Pronto, isto foi a notícia da noite. Mas eu estive nos contentores e acompanhei as críticas que têm sido feitas ao sistema novo de recolha de lixo e os contentores que vão ser instalados na cidade. E, de facto, eu estou de acordo que é um choque cultural e nós temos de ter cuidado. E desculpem se eu me emocionar, porque eu defendo as causas, vocês já me conhecem. Nós temos que ter cuidado com estes choques culturais porque as pessoas podem não estar habituadas a coisas mais modernas do que aquilo que têm. E é preciso ir devagar. Por exemplo, as pessoas que defendiam, os crápulas que defendiam a escravatura, também foi um choque cultural aboli-la e abolir assim de estoura. Olha, amanhã já não há escravos. Para esses crápulas foi difícil. Para os crápulas que eram contra o voto das mulheres, amanhã, a partir das próximas eleições, as mulheres já vão votar. Foi um choque cultural e nós temos de ter cuidado, porque se nós vamos instalar um sistema de contentores, assim, sem perguntar às pessoas se elas estão preparadas, podemos estar a resolver um problema de higiene pública e a criar um problema de saúde pública, nomeadamente de saúde mental, que as pessoas podem ficar. O PS fez um grande trabalho durante 37 anos a preservar a tacanhez desta cidade e, portanto, não podemos agora também trazer a modernidade assim, de estoura. Olha, a partir de amanhã somos modernos e vamos pôr o lixo num contentor. As pessoas estão habituadas a dizer ao poste. Sérgio, desculpem, mas eu fico indignado com estas coisas.
E Massimino dizias
ao poste. Vamos parar de falar de Massimino porque eu não quero também estar a ferir os senhores da minha freguesia. E eu acho que não faz sentido, para já, concordo com a ideia do PS, que o PS tem passado de... Epá, isto é um choque cultural. As pessoas não estão preparadas para um sistema de recolha de lixo mais avançado. E, portanto, estou de acordo e é preciso ter cuidado. Outra questão também é, vocês sabem que eu defendo as causas, ninguém perguntou ao lixo qual é a sua opinião. Que é, o lixo está cá fora, está uma noite de verão agradável, tem estado noites de verão agradáveis, e o lixo está cá fora, convive com animais, convive entre si, apanha, pronto, aquela frescura, aquela brisa, de repente vai ser encerilhado num contentor. Ninguém perguntou ao lixo se quer ir para o contentor.
O lixo tem sentimentos.
O lixo tem sentimentos.
E registro essa tua preocupação com os mais desfavorecidos. Obrigado.
Sim, o lixo quer saber onde vai ficar e ninguém lhe perguntou. E, portanto, já que está tudo, uns querem que seja posto o lixo junto a um poste, ao ar livre. Outros querem que o lixo seja posto num contentor. Ninguém se entende. Isto vai dar pano para mangas. Eu proponho uma solução que é, há muitas pessoas de Braga que trabalham fora da cidade. Então, comprávamos, com o dinheiro dos contentores, que aquilo parece que ainda é caro, comprámos uma mochila para todos os bracarenses, para cada bracarense. Então, onde é que trabalhas? Trabalho no Porto. Pronto, amanhã tens aqui duas saquinhas, pões na mochila e deixas no Porto. Ninguém vai reparar, nem ninguém vai perguntar quem fez. Só vai no comboio da CP para o Porto, no veículo pessoal, e depois cada um...
E as escorrências?
Como? As escorrências, depois já é uma questão mais técnica que eu vou deixar para o Lista Rosa Gomes.
Uma mochila.
Para o doutor Lista Rosa Gomes. Mas as pessoas levam uma mochila anti-escorrência e deixam no Porto. Outra questão, eu estive a ver na net, no OLX e tudo, e num site especializado, há avionetas à venda por alguns milhares de euros. Comprávamos com 6 milhões de contentores, comprávamos avionetas e enchíamos aquilo de lixo e à noite íamos deitar nas zonas limítrofes. Estava uma avioneta, lixo a cair, ninguém sabia quem era, as avionetas não têm identificação, é de noite, o pessoal está a dormir, e escusávamos de fazer isso. Para outra coisa, nós temos muita experiência em Braga de permutas de terrenos, com pessoal, nomeadamente da construção e tudo, pronto, pessoal
acontece.
Da proximidade. Fazíamos uma regra que era, a partir de agora, para construir em Braga, há um apartamento, daquele bloco do prédio todo, o bloco de apartamentos, um é para o lixo.
Sim, então, até porque agora... há sempre um que fica vago no último andar.
Sim.
É? Dá uns anos para cá.
Sim.
Há sempre um apartamento que fica
vago. Esse de vago passava a ser o do lixo. Ia lá o senhor de primeiro esquerdo, segundo esquerdo, terceiro, por aí fora. E o pessoal deixava o lixo nesse apartamento. Portanto, não precisamos nos chatear por causa do lixo. Há várias soluções. A avioneta fica em conta. O apartamento também vai ter que ser feito e vai. Fica o apartamento para o lixo. Ou então uma mochilinha para cada bracarense e o pessoal deixa o lixo nas regiões limítrofes.
Três sugestões para deixar aqui aos nossos colegas. Representante José Ferraz, força.
Ora bem, eu ouvi aquilo que o Partido Socialista disse, pela voz do seu líder conselheiro, e concordo totalmente, em primeiro lugar, porque este novo sistema de recolha de lixo, ou de gestão dos resíduos, é desumano, lá está. Quer dizer, obrigar uma pessoa a andar 100 metros para pôr o lixo num contentor, quer dizer, não se faz, não se faz. Uma pessoa que está habituada há 40 anos ou há mais a pôr o lixo à porta de casa
tem aquele, tirar tem,
sim, é tirá-lo de cima e tem aquele, por um lado perde-se essa, é quase como jogar à malha mas com sacos de lixo, sim. Tens o poste e estás na varanda, atiras e podes, perde-se o cheiro, aquele cheirinho bom, as escorrências no passeio, as pessoas vão perder, sim. Isso no fundo é uma coisa que se vai perder. Ficamos também a saber que o PS, eu posso aqui revelar isso em primeira mão, tem para as próximas autárquicas já uma bandeira de campanha, que é um serviço de recolha de lixo ao domicílio. Uma espécie de Uber do lixo, Uber trash. Portanto, a pessoa, quando tem lixo, telefona, tem uma aplicação, assinala, e vai um carro à casa da pessoa e recolhe-lhe o lixo em casa. Pode até levar tabaco e tal, é como o Uber, exatamente, leva tabaco, um jornal, e recolhe o lixo.
Isto mas, serve bem para dizermos algum careto, é para te elogiar, portanto, justifica.
Então pode ser,
porque justifica, claramente. Aqui dá para ver a diferença das pessoas. A minha solução era uma avioneta. O Dr. José Ferraz tem a ideia de uma app.
É um homem
moderno.
Sabes que eu, exatamente, eu sou...
Pronto.
Gosto de alavancar as coisas.
Sim, alavancar, sim. A tecnologia digital e tudo.
Agora, há uma questão importante que o líder do PS...
Passa muito tempo em Amares. Tem
exatamente. tem um estrangeiro. No estrangeiro.
No estrangeiro.
Sim.
Mas o líder do PS realçou um ponto, importante, e parece-me a mim que, de facto, ser trabalhador da AGER é um trabalho de alto risco, porque, segundo ele referiu, nós temos cá o som, segundo ele referiu, o Partido Socialista teve pessoas envolvidas muitos anos neste processo e parece que houve alguns problemas com essas pessoas. Se o Daniel puder passar este som, eu agradeço.
O Partido Socialista teve pessoas envolvidas neste processo durante muitos anos, nenhum foi escutado.
Aí está, exatamente. Como nós ouvimos, houve pessoas que estiveram envolvidas muitos anos nestes processos e nenhum foi escoltado. Quer dizer, era necessária uma escolta destas pessoas e ninguém foi escoltado para resolver esta questão do lixo. Até isso, eu espero que o PS continue a focar-se nestes assuntos importantes da cidade, a lutar, como tu disseste e muito bem, contra o desenvolvimento e a lutar pela preservação destas práticas que nos alavancam para o primeiro mundo.
A memória da cidade.
Exatamente, a memória da cidade. As pessoas estão habituadas a vir a Braga e a partir das 7 da tarde terem montinhos de lixo e depois os funcionários da AGER até puxam os montinhos de lixo para o meio da rua para ser mais fácil.
Vais recolher.
Isso vai-se perder, não é? Vai-se perder mesmo aquela gincana quando andas de carro à noite, tens desviado os sacos do lixo. Vai-se perder e é triste.
Beber aquela cerveja no centro da cidade e um caminhão de lixo também a recolher. Vai-se perder
isso. É um bocado como os farricocos, é o único de Braga,
exatamente.
Não é? Portanto, acho que deve
ser. E ainda não falamos também dos sentimentos dos próprios cães. Os cães também têm sentimentos. Onde é que eles agora vão procurar a comida?
Exatamente. O contentor veda o acesso.
Muito bem. Sobre o lixo está tudo dito. Sim. Acho que estamos também em condições de passar para o terceiro tema. É certamente aqui um tema que não poderíamos fugir. Mesquita Machado e António Salvador, acusados aqui de um crime de prevaricação. Estamos a falar aqui do caso dos parquímetros na cidade de Braga. Ora, esta acusação tem que ver com o alargamento da zona de estacionamento na cidade de Braga e penso que o José Ferraz, sobre esta matéria, tem também aqui algo a dizer. Peço-lhe para voltar aqui ao púlpito para trazer aqui mais informações sobre o tema.
Exatamente, como tu disseste, Daniel, e muito bem, a acusação, tanto quanto eu pude perceber da notícia, tem a ver justamente com a questão do alargamento da zona de estacionamento pago. E por acaso, aquilo que aconteceu nesta situação já me aconteceu algumas vezes, a mim, por acaso nunca com lugar de estacionamento, normalmente é com roupa, como costuma acontecer. Portanto, eu vejo na montra, gosto e peço para experimentar, experimento e fica-me um bocado apertado. Às vezes acontece-me com os blazers e com as calças. E eu digo, desculpe, eu gosto, mas fica-me um bocado apertado, eu já sei como é que eu sou, eu levo e depois acabo por não usar. E o senhor da loja diz-me, leva a confiança que depois dá-se um jeitinho e alarga-se. E parece-me a mim que terá sido isto que aconteceu. Essa história, por acaso, faz-me lembrar um filme italiano belíssimo que eu vi há uns tempos, que até tem uma personagem que é muito cara aqui, ao João Nogueira Dias, que é o Tony Salvatore. Não sei se estás recordado.
Uma referência.
Sim, exatamente. Ora bem, nesse filme, que se chama Il Muratore che legge Bernard Shaw, ou em português, O Pedreiro que lia Bernard Shaw, a certa altura o protagonista mostra interesse em adquirir um negócio de estacionamento na sua vila e vai falar com o ancião de lá da terra.
Don Francesco, questo negozio dello stazionamento parece essere buono, ma sta un po' fraco nella rentabilità.
Tony, non ti preoccupare, fa vedere che la zona di stazionamento paga va a sedere allargata.
Ma Don Francesco, o mandato sta quasi finito, non va a dar tempo per la riunione di comune.
Ah sì, Tony, non ti preoccupare, vuoi proporre un allargamento che non puoi recusare.
Buono buono, era allargare per mais 28 via.
Tony, ma per isso hai che fare molta ginnastica.
Ginnastica? Quella ginnastica?
Eu penso que este excerto que aqui foi também reproduzido dá bem conta aqui do recado. Eu não sei se sobre esta questão, esta acusação de crime de prevaricação, Mesquita Machado e António Salvador, representante do João Nogueira Dias, tem também algo a dizer. Força.
Quando apareceram as redes sociais, um dos tópicos que eram veiculados como forma de propaganda era: nós conhecíamos todas as pessoas do mundo até 6 níveis. Até 6 níveis conheces o Obama, por exemplo. Tu conheces alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece o Obama. Isto dá o máximo. Até 6 níveis conheces as pessoas todas do mundo. Neste momento, em Portugal, conheces alguém suspeito de alguma coisa até 3 níveis. É o que, neste momento, no nosso estado, é esse. Aliás, eu devo dizer que começa-me a chatear um bocado. Pela primeira vez, eu começo a ter inveja dos meus colegas de programa, os doutores Luís de Rosa Gomes e José Ferraz, porque são versados no direito. E hoje em dia, para acompanhar qualquer tema, tenho que perceber muito direito. Futebol. Antes, quando era miúdo, futebol era o contra-ataque, atacar, a golo, e depois mais fortes, melhores jogadores, as fintas. Agora é as suspeitas, constituição de arguido, meio de prova... Todas estas coisas é complicadíssimo perceber hoje em dia. A gente, para ler um jornal desportivo, tem que tirar um curto, pelo menos até ao segundo. Sim, de facto, não percebes nada de futebol, não percebes nada de direito, o mundo está mesmo mal, porque nós devíamos saber de tudo. Está mal distribuída a sabedoria. Hoje em dia, tu, para ler a bola, tens de ter pelo menos o segundo ano de direito. E o mesmo acontece para veres um noticiário política. Ah, porque as escutas e o meio de prova e o arguído e a fase de instrução e a fase de inquérito. Eu tenho que estar sempre a telefonar aqui aos meus amigos. Olha, estou a ver aqui no noticiário, o que é a fase de inquérito? O que é a fase de instrução? É complicadíssimo. Nós hoje temos que saber de direito para ver o noticiário, porque tudo está metido na justiça.
Invariavelmente a resposta que nós te damos é: João, muda de canal.
Muda de canal, exatamente.
Põe no 24 Kitchen.
Sim, ou então no Panda.
Panda também.
Há pessoal aqui que gosta mais do Panda e sabe a programação até com grande precisão. E atenção que...
É mal que não gosta de futebol, lá está.
Sim, eu sinto que neste momento, na área da gestão de empresas, as entrevistas de emprego já falam mais de cadastro do que currículo. Que é, um amigo, olha, então o seu percurso, ah, e tal, eu estive ali, estive acolá, fiz um projeto assim, fiz crescer aquela empresa e tal, implementei estas medidas e aquelas. Ele, não, vamos falar das coisas interessantes. Meu amigo, peculato, diz-lhe alguma coisa? Tráfico de influências, também diz alguma coisa? Quer dizer, hoje em dia, a gente tem que saber de justiça para perceber o mundo. E eu acho que, vou dizer aquilo que é sempre dito e que é, para mim, a frase mais importante e o dito mais importante destas situações, que é, vamos presumir a inocência das pessoas... Até porque na história da nossa democracia não há um caso, nós temos muitos casos que não nos surpreendem, por exemplo, violência no futebol, é habitual, o pessoal vai ao futebol e anda à chapada. Agora, proximidade entre poder político e poder económico nunca aconteceu em não sei quantos anos de democracia que nós temos, nunca aconteceu, é virgem, totalmente virgem. Portanto, avançar com uma ideia destas é muito perigoso, e eu acredito que o nosso Rei Sol, Mesquita I, que esteve 37 anos no poder, se decidiu por aquele alargamento é porque era bom para nós, e eu proponho desde já a criação
Não, mais do que isso. Estátua é uma coisa que até o César tem. E pessoal,
São João.
E o São João. O pessoal sem interesse nenhum, hoje agora tem uma estátua em Braga. Eu propõe uma coisa ainda mais grandiosa, que é, em honra do nosso rei Sol Mesquita I, ao Chichen Itza, nós vamos ter um Mesquita Itza no Picoto, fazer uma obra grande, uma pirâmide grande no Picoto, em honra de Mesquita Itza. E vamos fazer um sacrifício de 600 pessoas, cortar os corações e as cabeças, tudo em honra do nosso rei Sol, do nosso rei Sol, porque se ele decidiu, e quero terminar a minha participação com isto, que se ele decidiu é porque era bom para nós. Rei Sol Mesquita.
Muito bem, não havendo mais nada a dizer sobre este tema, acho que muito sinteticamente poderemos avançar para o último ponto desta ordem de trabalhos, que é sobre a estátua do Imperador César Augusto, ela que voltou a estar no seu sítio onde foi erguida já há alguns anos e por isso está, parece-nos, recuperada. Eu acho que merece também um voto de louvor, até porque já tratamos este tema neste programa.
Os primeiros temas.
Exatamente, e desejamos as rápidas melhoras ao Imperador e acho que merece também aqui então o nosso voto de louvor. Eu não sei se estamos em condições de votar, estando quem é que vota a favor do voto de louvor. Três votos a favor.
Mas eu tenho uma declaração de voto.
Força então.
Eu tenho uma declaração de voto pela prudência, que é, estamos a anunciar que a estátua está recuperada, mas quem acompanha estas coisas do desporto sabe que muitas vezes as lesões demoram o seu tempo a recuperar e que se não forem devidamente recuperadas em tempo útil e se for forçado o regresso do jogador à competição, pode haver uma recidiva que leve a um tempo de paragem.
Desculpa,
uma recidiva. Porque este é um programa em que não se fala só de entulho. Fala-se também de recidivas. E com isto cortaste o meu raciocínio. Vamos só fazer uma pequena pausula para eu conseguir chegar. Já sei o que é. Se, muitas vezes o tempo, a recidiva, leva a um tempo de paragem superior ao da lesão original e, portanto, espero que o regresso à competição do nosso Imperador seja dentro da normalidade. Já não vai a tempo de jogar o Mundial, como sabemos a convocatória já foi realizada, mas estará aí para o início da época, certamente, em grande força.
Muito bem. Representante José Ferraz, também uma declaração de voto.
Quero só saudar o facto do nosso Presidente da Câmara aparentemente andar atento ao que se diz por aí relativamente ao César Augusto, atendendo à forma como ele anunciou o regresso com estas analogias futebolísticas, e também aconselhar a optar por se manter no humor físico, como tem feito até agora, porque tem bastante mais sucesso do que no humor de outro tipo.
Muito bem, obrigado então por esta votação, obrigado também por considerarem que este voto de louvor faz sentido. E nesta reta final desta 10ª edição da Junta de Bois, comprometido, foi também momento de nós chegarmos aos 1000 seguidores na nossa página de Facebook e por isso lá lançamos um apelo aos nossos fregueses para sugerirem músicas e sugerirem também algumas dedicatórias. Ora, vamos terminar este programa com duas delas. Uma música, James, Getting Away With It All, uma dedicatória da nossa freguesa Paula Lopes, que dedica inteiramente a toda a variação da nossa Câmara, pelas árvores plantadas, pela limpeza da cidade, pela mobilidade, pelo urbanismo e principalmente pelas festas. Diz ela que está ansiosa pela ida à Malafaia e manda beijinhos para todos os vereadores. Vamos ouvir já de seguida e depois iremos fechar este programa com uma música de pedida pelo nosso freguês Arturo Martins. Não ao boy, mas a todos os boys. Tenham uma excelente semana. We're insured. Are you waking for the grave? That's okay. We're insured. We're getting away with it all, mister. Getting away with it all, mister. That's the living. Yeah.
in the summertime love. Boys, boys, boys. In the summertime roll, in the summertime roll. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love.